direitos.
Sete horas e 41 minutos e hoje é dia do quadro Seus Direitos. A gente fala de um tema muito importante, o direito previdenciário, que ainda tem muitas dúvidas. A gente recebe hoje aqui o advogado João Paulo Aragão, que vai responder as dúvidas dos ouvintes e, claro, alguns tópicos importantes para a gente entender o direito previdenciário. Bom dia, doutor.
Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder responder as dúvidas dos telespectadores de vocês.
Doutor, a gente começa aqui pela primeira pergunta. A ouvinte mandou o seguinte questionamento. Meu filho foi diagnosticado com autismo há 3 meses. Ele tem apenas 5 anos de idade e ainda não recebemos nenhum benefício. Nesse caso, a gente tem direito a algum auxílio do INSS ou do governo? Como é que funciona esse processo?
Então, nessa situação, deste menor que foi diagnosticado com autismo, ele pode ter direito ao benefício assistencial, que é o BPC Loas, conhecido, né? Então, tem o critério da deficiência, né? Da capacidade, da condição de saúde física que ele preenche com esse laudo. E aí tem o elemento financeiro que tem que ser avaliado também. Avaliando esses dois elementos, muito provavelmente ele pode sim ter direito a um benefício assistencial.
O importante é já correr atrás disso, não é, doutor?
Com certeza. E se formar, né? Verificar, porque, por exemplo, a questão da financeira, ela precisa ir no CRAS, ela precisa ter o CAD único, ela precisa estar cadastrada, já tem o laudo, que é um ponto extremamente importante, e buscar, porque se ele está nessa situação, ele tem necessidades e o governo tem um benefício para amparar esta criança que precisa ter terapias, cuidados diferenciados. Então, é assim possibilidade de um benefício para essa criança.
E é um custo altíssimo. A gente sabe que uma criança hoje, a gente tem custos com alimentação, com saúde, com educação, e a gente sabe que uma criança que exige, que tem ali necessidades específicas, vai custar mais caro, então ela precisa sim desse benefício.
Com certeza, ela precisa sim, porque o autismo, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, isso aí ele tem várias modificações. Tem crianças que não têm questão alimentar, eles têm seletividade, eles não comem tudo, eles têm dificuldade na fala, eles têm dificuldade de locomoção, eles têm dificuldade às vezes de relacionamento. Então, assim, existem sérios situações que agravam essa criança. Ele precisa sim dos tratamentos necessários para se desenvolver na sociedade.
Perfeito. Doutor, a próxima dúvida é da ouvinte. Ela fala: eu sou separada judicialmente e recebi a pensão alimentícia do meu ex-marido. Só que ele faleceu há alguns meses. Nesse caso, eu tenho direito a alguma pensão por morte, mesmo a gente já estando separados?
Sim. Bom, provavelmente sim. Se ela recebia a pensão alimentícia, um dos elementos para receber a pensão por morte, que é a dependência econômica, ela já tinha. Se esse ex-marido dela, ele era contribuinte ou ele era um segurado do INSS e ele veio a óbito e ela recebia, muito provavelmente ela vai ter o direito de receber a pensão por morte após o falecimento dele, porque há comprovação de que havia necessidade, a dependência econômica dele.
A próxima dúvida é de uma dona de casa. Ela falou: eu vi na internet que dona de casa também pode se aposentar. Eu tenho 56 anos e a vida toda cuidei do lar e dos meus filhos e nunca trabalhei com carteira assinada. Eu consigo me aposentar de alguma forma? Como funciona essa aposentadoria para quem trabalha em casa? Que interessante, eu nunca tinha ouvido falar.
É interessante, sim. Na verdade, pode. Tem um elemento da idade dela, né, que vai ter algumas discussões, porque assim, o que que acontece? Ela, como dona de casa, ela não tem um emprego formal, mas ela pode ser contribuinte do INSS como contribuinte individual. Ela contribui para o INSS. E para essa contribuição, para ela ter direito a essa aposentadoria, ela precisa ter pelo menos 180 contribuições, que equivalem a 15 anos. Ela tem 56. A idade mínima hoje para a mulher, a idade mínima hoje é 62. Com a alteração. Então, ela teria que contribuir aí até os 71 para ter direito, né? Então, tem que avaliar, mas ela pode sim. E também deixar claro que ela, como dona de casa, se ao completar 65 anos de idade, ela não fez as contribuições e ela estiver no elemento econômico que nós falamos anteriormente, dentro dos critérios, ela pode receber um benefício assistencial ao idoso, que muitos idosos recebem e pensam que é uma aposentadoria.
E não é, é o benefício.
É um benefício.
Doutor, e justamente sobre isso, quando tem dois, por exemplo, o casal de idosos na casa, um já recebe o benefício BPC Loas. Mesmo chegando na idade, nunca ter contribuído, a mulher vai ter direito? Ou não, só é um benefício por lá?
Não.
Não existe
não,
isso?
Não. O elemento é econômico. E aí tem excludentes. Por exemplo, se são um casal de idoso, se ele recebe um salário mínimo, esse salário mínimo ele é excluído da renda. Então, se é uma aposentadoria de um salário mínimo, ela muito provavelmente vai ter direito, porque vai ser excluída. Então, os dois vão poder receber. Doutor, mas ele recebe um BPC também. Da mesma forma, o BPC vai ser excluído. Então, o elemento que tem que analisar, uma casa com os elementos excludentes, conforme o caso concreto, 3, 4 pessoas podem receber benefício. Vai depender das circunstâncias específicas daquele local, mas é possível sim.
Então, 2 idosos, por exemplo, que nunca contribuíram e que já chegaram ali na idade, sim, né? Podem sim receber esse benefício.
Podem, podem. Inclusive, deixar claro que eu sempre falo, esse benefício, entre outras coisas, ele fala de dignidade.
É
então,
verdade.
Você pensa, 2 idosos de 65 anos de idade não contribuíram, eles não têm condição de trabalhar, eles vão viver como? Então, assim, a Constituição Federal, as leis ordinárias, né, que é a 8.742, que fala do BPC, garantem sim essa dignidade para essas pessoas.
Tendo em vista também que a maioria trabalhava informalmente. Então, antigamente, era muito difícil ser CLT. Então, tem que ter essa questão de dignidade, precisa também dessa assistência para esse público, para os idosos, se não tiveram aí essa carteira assinada ao longo da vida.
Doutor, temos mais uma dúvida por aqui. A ouvinte falou que está grávida de gêmeos e queria saber, nesse caso, ela recebe o dobro do salário maternidade ou é um valor padrão, independentemente de ser uma gravidez ou ser gravidez gemelar? Tem alguma diferença no prazo da licença também por vir gêmeos, por exemplo?
Não, não tem diferença no prazo, porque o que acontece? A legislação entende que é por evento. Evento nascimento, né? Então, por mais que sejam 2, 3 que pode acontecer, é um auxílio licença maternidade e um prazo, porque é assim que a legislação fala. Existem entendimentos do STF sobre algumas possibilidades de prorrogar prazo, mas a regra é que é um prazo e é um benefício, mesmo sendo gravidez gemelar.
Veio aí o benefício de 2 crianças, mas o auxílio vai ser um só, né? E o tempo de licença maternidade também um único período.
Perfeitamente.
Dúvida sanada por aqui, temos mais dúvidas também, né, Vitória?
Eu tenho dúvidas pessoais por conta que teve uma mudança na questão de aposentadoria por idade e ainda é uma dúvida de muita gente. Você pode falar, doutor, o que mudou, assim, de mais específico, de antes dessa mudança para agora?
Bom, primeiro ponto que deve se observar é que aqueles que já eram contribuintes, que faziam parte da Previdência Social antes da reforma lá de 2019, as Sim. regras básicas gerais eram as mesmas. Por exemplo, tem que ter 15 anos de contribuição, mulher tem que ter... Tem a questão de uma idade mínima, que a gente ainda está, vai só acabar lá em 2031. Mas mulher, idade padrão 62, homem 65. Quem passou a contribuir depois de 2019, aí vai ter diferença, por exemplo. Precisa de 20 anos de contribuição. Mas aquelas pessoas que já estavam no sistema, né, dentro do INSS, é isso. A regra geral, 65 homens, 62 mulher, 15 anos no mínimo de contribuição. Isso para aposentadoria por idade.
Então, a partir de 2019, teve essa mudança, mas para quem já era contribuinte antigo, não vai ter nada afetado, não é?
Não, por esse motivo do tempo de contribuição, não. Agora, aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho em 2020, 2021, elas estarão efetivamente sobre a nova regra.
E a nova regra tem que contribuir quantos anos?
20.
20. Na antiga regra, 15.
15.
Entendi. Temos mais dúvidas por aqui, doutor?
É só para deixar claro, antiga que vale para todos aqueles que até 2019 já estavam no INSS, tá? Para não haver essa confusão. Então, assim, eu entrei no mercado de trabalho em 2018, 15 anos.
Entendi.
Entendeu? Agora, não, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi lá em 2020. Aí não, você está na regra nova. Mas aqueles que estavam até 13 de novembro de 2019, eles estão na regra antiga.
Perfeito. Dúvida sanada por aqui. E a gente tem uma questão aqui sobre pensão por morte. A pensão por morte ainda é vitalícia? Porque eu ouvi dizer que agora ela tem prazo para acabar. Quem tem direito de receber a vida toda e em quais casos ela é temporária?
Então, na verdade, houve uma alteração da legislação, porque antigamente todo mundo faleceu era vitalício, não é. Hoje, precisa de alguns elementos. Precisa ter mais de 2 anos de casado ou de não estável, precisa comprovar isso. A pessoa tem que ter tido uma contribuição de mais de 18 meses, ou seja, mais de 1 ano e meio. E aí tem regras específicas. Começa com 4 anos, a pessoa pode receber uma pensão por morte de 4 anos e pode ser vitalícia. Quando que é vitalícia? Quando a pessoa que é supérstite, né, aquele que está vivo, ele tem de 45 anos ou mais, é vitalícia. Quem tem de 41 a 42 é 20 anos. E aí tem uma tabelinha. Então, assim, ainda existe a pensão vitalícia, mas existem critérios agora que podem definir uma pensão por 4 anos até a vitalícia, conforme a regra específica para cada elemento.
Perfeito. Vitória, tem mais dúvidas por aqui?
Tem outras dúvidas, sempre tiradas da cabeça, não sei se faz muito sentido, mas tem outra questão do trabalhador PJ. Muitos deles ficam se perguntando, eles podem se aposentar? Como que funciona? Mesmo no processo deles, eles já têm esse dinheiro retirado para aposentadoria? Como que funciona,
doutor?
Você fala
PJ, doutor? Né? A pessoa
isso,
que tem,
então, PJ.
Tem diferença, assim. O MEI é um PJ. Sim. O MEI, automaticamente, aquele imposto que ele paga todo mês da MEI, ele está contribuindo. Mas uma empresa ME, por exemplo, que a pessoa tem uma empresa. Só que se ele não tiver um prolabore para fazer um recolhimento, ele não estará contribuindo. Então, ele precisa ter um prolabore ou ser um contribuinte individual.
E o que seria esse prolabore?
O prolabore você define na sua empresa que você vai, por exemplo, independente do faturamento, você vai receber todo mês R$3.000 da empresa. Só que você tem que definir isso contabilmente. E aí, com base nesse valor, vai ver os impostos que vão incidir sobre isso. Aí você vai ter que pagar outros impostos. Doutor, mas eu não faço isso. Você não está segurado. Tenha cuidado. Mas se você é MEI, aquela taxinha que eu acho que é em torno de 70 e poucos reais, você está. Tudo certo. Mas se é ME, EPP e você não tem o Prolabore e não faz essa contribuição, você não está assegurado pelo INSS.
O ME seria um pagamento para ele mesmo? Seria nesse caso?
É, porque o Prolabore é assim, se ele é dono da empresa,
sim,
ele, via de regra, ele tem, porque é muito imposto que a gente paga, né? Então, assim, via de regra, ele tem que ter um valor de um salário. Ele tem que ter o valor de um salário. Se ele não tira esse valor do salário, ele só paga os impostos normais da empresa, ele não está assegurado.
Entendi, perfeito. Doutor, muito obrigada. Dúvidas sanadas por aqui, um assunto muito importante, né, Rita?
Exatamente, muitas dúvidas tiradas por aqui. E se você tem alguma pergunta para enviar também sobre esse assunto, pode enviar no WhatsApp, depois a gente tenta trazer novamente o doutor aqui, para ele tirar as dúvidas sobre direito previdenciário.
Perfeito, doutor, muito obrigada.
Obrigada a vocês, é sempre uma satisfação e contem sempre comigo.